Não temos crianças da família nem do Estado, as crianças são cidadãos de pleno direito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Concluímos então a discussão deste ponto. A proposta de lei será votada em momento oportuno e vamos passar agora à fase das declarações políticas. Quando tivermos alguma acalmia restabelecida no plenário, alguma estabilização. Portanto, a primeira declaração política de hoje pertence ao Partido Socialista e tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado José Luís Carneiro. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o Partido Socialista fez 48 anos no passado dia 19 de Abril. Quero, em nome da bancada do PS, saudar os fundadores que, liderados por Mário Soares, na clandestinidade e no exílio, deram um contributo inestimável para um país mais livre, mais justo e mais solidário. Após o período revolucionário e não sem graves dificuldades, sob a liderança de Mário Soares e de outros líderes e partidos políticos, abrir-se-iam as portas a uma transição pacífica para uma democracia pluralista e europeia, assente no equilíbrio entre a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que inspirou outros movimentos democráticos. A Constituição assim o consagrou em 1976 e com o primeiro governo constitucional traçaram-se as linhas mestras que permitiriam a Portugal assumir o seu lugar na vida internacional, subscrever o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia, manter os compromissos com a Aliança Atlântica, garantir uma relação privilegiada com os países de língua portuguesa e lançar as bases de um projeto de desenvolvimento económico, social e de democratização do país. Dia 25 de Abril, comemoramos 47 anos de liberdade e de igualdade em democracia. E faz este ano 45 anos sobre as primeiras eleições democráticas para aquele que é o grande alicerce e fonte de rejuvenescimento da democracia, o poder local democrático. Foi e é no poder local que bate o coração da democracia. É lá que, olhos nos olhos, face a face, o poder se humaniza com as suas forças e com as suas fraquezas. É com orgulho que o grupo parlamentar do PS viu reconhecidas pela Academia três marcas profundas dos socialistas no poder local democrático: o contributo para a sua autonomia administrativa e financeira, a criação de um quadro legislativo favorável ao desenvolvimento regional, à desconcentração e à descentralização, e o envolvimento do poder local nas políticas sociais de habitação, de saúde, de educação e de combate à pobreza. Abril trouxe a descoberta da vida livre e democrática, que se fez vida refletida e vida vivida. Autodeterminação individual, autodeterminação coletiva, o encontro com a magia do poder local, como disse há dias um autarca de 76, a abertura de acessos às freguesias, aos lugares, às habitações, os bens e serviços essenciais, o abastecimento de água, o saneamento, a eletrificação, a habitação condigna, os cuidados de saúde pública e o médico de família, a universalização do acesso ao ensino básico, secundário e superior, o acesso à cultura e ao conhecimento, o aprofundamento do conteúdo democrático com a participação cívica e política que enriquece a democracia representativa. A interiorização na nossa cidadania da necessidade de promovermos uma cultura democrática mais exigente, assente na transparência e na prestação de contas. É um dever de todos. Senhoras e senhores deputados, o PS está no cerne da nossa vida coletiva. Está em todos os progressos que o país registou. Mantém a sua liderança por estar sintonizado com as aspirações populares e por saber dosear liberdade, com respeito pela individualidade, por procurar o interesse coletivo e por ser eficiente a conciliá-lo com o cuidado pelas aspirações individuais. Foi a ação conjugada da administração local, regional e nacional que permitiu vencer atrasos de séculos e que vale a pena lembrar. A taxa de mortalidade infantil, que passou de 78% em 1960 para 2,8% em 2019. A esperança média de vida, que aumentou em 16 anos para os homens e em 15 anos para as mulheres. O alojamento próprio, que aumentou de 38,8% em 1960 para 73% em 2019. A água canalizada, que em 1970 estava em 47% das casas, passou para 99% em 2019. A taxa de analfabetismo, que passou de 26% em 1970 para 5,2% em 2011. O abandono escolar. O abandono escolar, que passou de 44% em 2001 para 11% em 2019. O número de pessoas inscritas no ensino superior, que passou de pouco mais de 83 mil em 1981 para cerca de 400 mil para 2020-2021. A taxa de pobreza, que tem vindo a ser reduzida, e também a qualidade da democracia. Importa assinalar a evolução positiva da satisfação com a democracia entre 2015 e 2018 num índice que varia entre 1 e 4 e que em 2018 atingiu em Portugal 2,71, acima da média da União Europeia, com uma média de 2,55. A confiança no Parlamento Nacional, que aumentou no mesmo período, atingiu 32,3, quando a média da União Europeia é de 27,7. A Espanha estava com 8,2. Falta naturalmente avaliar os efeitos desta pandemia nestes indicadores positivos. Muito há que fazer, senhoras e senhores deputados, com certeza, mas ter um discurso negacionista sobre estes resultados que mostram que o país tem feito um caminho extraordinário de desenvolvimento, é denegrir o esforço e atentar contra a inteligência de todos os portugueses. Senhoras e senhores deputados, os valores democráticos estão confrontados com desafios muito exigentes, impostos por uma suposta cidadania que faz por esquecer o passado dos filhos dos homens que não foram meninos, que quer resultados para ontem, que faz o escrutínio 24 sobre 24 horas sobre as decisões políticas. Essa pressão, feita nas redes sociais, vou concluir, onde vive gente bem intencionada, e nas notícias ao segundo, impede o tempo de maturação e de processamento regular das instituições. Dá a ideia de que o tempo de rebelião das massas atua agora nas redes, atua nas percepções. O seu tempo não é o tempo das instituições democráticas. Há que promover uma cultura de proximidade, de transparência, de prestação de contas, de envolvimento dos cidadãos, particularmente dos mais jovens, na vida das instituições. É imprescindível pugnar por um discurso público sério, rigoroso, alicerçado no conhecimento e na razão. Um discurso que, valorizando a ética das convicções, não deixe de assentar na ética da responsabilidade, porque é ela também a ética da República, em nome e em defesa dos valores de Abril. Senhoras e senhores deputados, para que os nossos dias continuem inteiros e limpos, como escreveu Sofia de Melo Brainer, disse.
O deputado José Luís Carneiro tem 7 pedidos de esclarecimento. Dirá como é que pretende responder 3 mais 4. É isso? Muito bem. Então, tem a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento da senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado José Luís Carneiro, começo por felicitar o Partido Socialista pelos 48 anos de vida. Um partido essencial na construção e na solidificação da democracia portuguesa. O partido de Mário Soares, Almeida Santos, Jorge Sampaio, Jaime Gama, António Guterres e tantos outros que fizeram parte da fundação do Portugal Democrático e que têm desempenhado um papel importante na afirmação do Estado de Direito, dos direitos fundamentais e dos valores de liberdade e solidariedade. Mas não podemos deixar de sublinhar que o Partido Socialista, sendo o partido de governo, tem uma responsabilidade acrescida, ainda mais neste momento difícil de crise pandémica que atravessamos. E hoje fica cada vez mais claro que não tem ido ao encontro das ansiedades e das necessidades dos portugueses. Temos serviços públicos que não funcionam. Temos instâncias do governo que respondem com atraso às urgências. Empresas numa situação de grande aflição e famílias que não veem o futuro. E nisto o governo tem responsabilidades e o governo do Partido Socialista tem uma responsabilidade histórica. Aliás, já que se fala em história, nas vossas celebrações no passado fim de semana, tive a oportunidade de ver com muita atenção o presidente do Partido Socialista a falar que a vossa história tem desvios e erros. Senhor deputado, eu comecei precisamente por elogiar a vossa história, mas é o presidente do Partido Socialista que vem referir que há erros e desvios na história do Partido Socialista. E por isso a minha pergunta começa por ser um pedido de esclarecimento. Senhor deputado, a que desvios é que o presidente do Partido Socialista se estava a referir? E em segundo lugar, como é que tencionam corrigir esses desvios?
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, para um pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Carneiro, saúdo também o Partido Socialista pelo seu aniversário. Saudou a Revolução de 25 de Abril, saudou também a nossa Constituição. A Revolução de 25 de Abril não seria a que eu gostaria que tivesse ocorrido e a forma como ocorreu, mas em todo o caso, gostava de lhe questionar sobre isto. Falou da magia de Abril. E eu pergunto-lhe se podemos falar de magia de Abril quando, sob o vosso governo, Portugal é ultrapassado por países como a Estónia e a Letónia. Que 47 anos de democracia são estes? Que nos permitiram ficar atrás de países que há 15 anos não tinham linha de comboio? Qual é a magia de Abril quando temos um país assim? Como é que podemos falar de magia a ser ultrapassado por países que há poucos anos estavam de mão no ar a saudar o Comitê Central da União Soviética? Falou da Constituição e saudou-a calorosamente. Aí estamos em desacordo. Mas pergunto-lhe se a mesma Constituição não exponenciou também a par da urbanização, a par do desenvolvimento da mobilidade, a par do alojamento, não exponenciou também a corrupção, que hoje temos endémica em Portugal, fruto também dessa magia de Abril, que hoje aqui trouxe para saudar. E por isso pergunto-lhe, se não entende, Sr. Deputado, que a Constituição é hoje também um bloqueio e um travão, como aconteceu no caso do enriquecimento injustificado, ao combate eficaz à corrupção e à criminalidade económica,
que
temos de lutar
obrigado
em Portugal. Eu vou usar os 2 minutos, Sr. Presidente, porque junto dos dois pedidos, por favor. Uma vez que o Partido Socialista merece que eu faça este pedido em cúmulo.
Quero prosseguir, então.
É possível, penso eu, não é, Sr. Presidente? É possível.
Quero prosseguir.
Em 2011, Sr. Deputado, um inquérito disse que metade dos portugueses entende que o país está pior agora do que antes do 25 de Abril. Metade. A tal magia de Abril, que nem os cidadãos conseguiu convencer. Este é o drama que vamos celebrar no próximo domingo. O drama de um país que celebra a liberdade, mas se vê atolado em corrupção, em dificuldade e em subdesenvolvimento. O drama de um país que não consegue largar os piores vícios que tinha, que tem e que mantém, mesmo na luta, quando celebra a liberdade e o aniversário de partidos tão importantes como o Partido Socialista. Não podia deixar de lhe dizer isto, Sr. Deputado, para terminar. Criticou o escrutínio político 24 horas que acontecem nas redes sociais. Não devia ser essa a magia de Abril? Não devia podermos todos ter voz como cidadãos, sem medo de os enfrentar e de nos enfrentarmos em todos os fóruns, em cada grupo, em cada fórum do WhatsApp, de Facebook, de Twitter, estarmos lá? Não é isso ser escrutinado? Não é isso ter das democracias mais avançadas do mundo? Afinal, que democracia é que quer, Sr. Deputado?
Quero
quando
concluir,
celebra,
Sr.
e vou terminar, Sr. Presidente, quando celebra os tanques na rua na madrugada do dia 25 de Abril e não celebra os milhões de portugueses